Palavra de especialista.
A arquiteta e urbanista Ângela Carneiro da Cunha, que trabalha com acessibilidade, é a nossa entrevistada deste programa. Professora Ângela, a gente está falando de vários equipamentos, né, na cidade que atendem a pessoas com necessidades especiais. Um deles são as vagas especiais, né? É um equipamento que já é popularizado, mas muitas vezes elas estão em locais de difícil acesso. Existe a vaga especial, ela é separada, mas ela é difícil da pessoa estacionar, né? Como é que se resolve esse problema? E uma curiosidade que eu tenho é como é que é calculado o número de vagas especiais em relação ao número total de vagas, por exemplo, de um estacionamento ou de uma garagem?
Pois não, veja, a questão da vaga para pessoa com deficiência e para pessoa com mobilidade reduzida, porque hoje nós temos também regulamentada a vaga do idoso, tá? Pelo estatuto do idoso. A gente precisa, e existe um conceito que é o conceito básico, o principal conceito que hoje a convenção da ONU, ela foi ratificada pelo governo brasileiro e ela hoje está no status de uma norma constitucional. Então hoje talvez seja o documento mais importante que a gente tenha no país, ele fala de uma questão que chama o desenho universal. Então o desenho universal, ele além de ter vários conceitos, e um deles é o menor esforço, né? Você tem que estar mais próximo do local onde você vai utilizar. E tanto o decreto, que é o principal decreto, chama o decreto 5.296, que é o decreto da acessibilidade e a convenção, tratam dessa questão do desenho universal. E as vagas têm que estar o mais próximo possível de onde você for acessar. Então, se você tem uma área de estacionamento, você tem que fazer uma rota dessa área de estacionamento e o mais rápido possível, o mais próximo possível do local de entrada dessas edificações. E se você tem um estacionamento desse marcado na via, porque existe uma permissão de estacionamento pelo Departamento de Trânsito da cidade, né? E você tem uma vaga marcada, ela tem que estar o mais próximo dos locais, né, que você vai chegar em nível nas edificações.
Certo.
Bom, o número de vagas, né, nós temos 2% de vagas para pessoa com deficiência e mais 5% de vagas para pessoa idosa. Então, a gente tem isso tem que ser obedecido e, na verdade, essas normas, elas dizem o mínimo possível. O que deveria existir era que a gente deveria ter muito mais do que isso, porque uma vaga especial, uma vaga que facilita o acesso de todas as pessoas. Quer dizer, a gente deveria crescer um pouco o tamanho da vaga, porque ela tem, além do mais, um espaço para que a porta do carro possa ser aberta totalmente, para que a pessoa usada de cadeira de roda possa fazer a transferência para dentro do carro. E isso também facilita uma mãe com um carrinho de bebê colocar um bebê num carrinho atrás. Facilita uma pessoa idosa que tem um andador também entrar no carro. Quer dizer, esse tipo de desenho de vaga é um desenho que vai facilitar a vida da maioria das pessoas. Então a gente deveria realmente pensar nisso como desenho universal. Tá bem?
Certo. A senhora falou na convenção da ONU, e uma coisa que me chamou a atenção foi o que fala em mobilidade a custo acessível. Eu fiquei pensando nisso, quer dizer, a gente, classe média, está acostumado com uma série de equipamentos nos bairros de classe média. Eu imagino que a pessoa pobre, que tem necessidades especiais, ela passa por dificuldades muito maiores, né? E que os bairros mais periféricos são provavelmente os que têm menos equipamentos. Isso é verdade ou é preconceito meu?
Olha, veja só. Quando você está falando de equipamentos, talvez você esteja pensando em elevadores, né? Em plataformas elevatórias. A acessibilidade, quando ela é projetada, ela não é mais cara do que não ter acessibilidade. Viu? A gente tem índices, por exemplo, a gente acompanhou aí no começo a questão das Olimpíadas de Londres, né? E eles tinham lá um percentual de 0,7%, mais ou menos, que eles iam gastar, 5% em acessibilidade a mais para implantar, e depois gastaram 0,7%. Então, você entender que muitas vezes a acessibilidade é até mais barato do que não contemplar. Vou dar só um exemplo rapidinho para você. Por exemplo, o tubo de corrimão, ele tem que ter no máximo 4,5 centímetros, tá bem? Os arquitetos colocam com 10, 15 centímetros, não dá empunhadura e é mais caro. Né? Então, esse preconceito de que a acessibilidade é mais cara, que você vai usar equipamentos urbanos, usar equipamentos eletromecânicos, não vai usar. Se você projetar os meios fios, né, no nível da rua, se você conseguir fazer as edificações, né, e conseguir projetar de forma que as pessoas possam acessar, né, você não vai ter diferencial de custo. Agora, para adaptar, sim. E aí você diz, vou usar elevadores. Muitas vezes não são elevadores, porque em áreas, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né, a gente mudou alguns pequenos conceitos nesse projeto, né, e a gente conseguiu que 100% das casas possam ser adaptáveis. Então, a pessoa vai ali, pode precisar um dia de usar uma barra, ou pode precisar um dia de acessar a sua casa, isso já está pronto. Então, o conceito é um pouco diferente, viu? Não é um conceito de você reformar, é um conceito de você criar uma cidade melhor. E aí, no consolidado, a gente vai tentar trabalhar com rampas, com chegando em níveis, e não com equipamento eletromecânico, que são difíceis de serem trabalhados e são caros.
Certo. Um outro item da convenção. E aí uma curiosidade minha, como é que é a acessibilidade no ambiente de trabalho? O setor público e o setor privado, eles estão preparados para receber empregados que tenham necessidades especiais?
Olha, nem o setor público nem o setor privado está preparado para receber pessoas com deficiência. Não estão preparados. Na verdade, o que está acontecendo é que existe uma legislação de trabalho que exige que as pessoas sejam contratadas. A capacitação para essas pessoas já começou a ser trabalhada, né? E a gente precisa capacitar técnicos, né, para adequarem seus espaços de trabalho. Porque acessibilidade não é só você receber a pessoa no espaço físico. É também você tem que eliminar não só as barreiras físicas, como as barreiras atitudinais. A gente imagina que, à medida que a gente sabe, né, porque isso já aconteceu em vários outros lugares, que à medida que você vai tirando as barreiras físicas, você vai fazendo com que essas pessoas comecem a conviver, né, todas entre si, e as pessoas começam a se preparar para receber pessoas diferentes, né? Ou sejam obesos, ou sejam muito grandes, ou sejam muito pequenos, ou sejam, né, pessoas idosas. Você vê, o Rio de Janeiro é considerado a cidade do idoso. Não é porque tem mais idosos no Rio de Janeiro, é porque os idosos têm espaços para eles usufruírem da cidade. É por isso que eles estão na rua. Então, a gente imagina, tá certo, que essas barreiras atitudinais, principalmente as atitudinais, elas têm que ser eliminadas para que as pessoas possam ser recebidas nos ambientes de trabalho.
Certo. Uma outra coisa, a gente está falando muito da área urbana, né? O país é um país essencialmente urbano, mas ainda tem muita gente morando em área rural. E eu imagino que essa falta de acessibilidade na área rural seja mais grave ainda, não é?
Muito, mas muito mesmo. Muito mais grave. A gente tem um grande exemplo, assim, que seria a questão da escola, né? A gente tinha um programa, o governo brasileiro tinha um programa que trabalha o transporte escolar, né? E muitas dificuldades de você conseguir esse transporte escolar por conta da trepidação enorme que esses ônibus têm nas vias não pavimentadas, né? Nas áreas rurais. As crianças não conseguirem chegar nas escolas, né, por conta disso. Então, assim, imagine. Hoje a convenção abriu isso e você falou num tema muito interessante, que talvez seja um dos grandes ganhos da convenção, que quando ela fala que a acessibilidade tem que estar presente no espaço urbano e no rural, ela acrescenta o rural. Então, faz com que... Porque esse é um tema que é um tema que está dentro da questão do direito humano, né? Todo ser humano tem que usufruir dos serviços oferecidos em todos os lugares onde eles habitam, não é?
Não, e às vezes na área rural tem menos gente, então as pessoas devem pensar duas vezes, mas eu vou melhorar a vida de pouca gente, porque na cidade todo mundo acha que vai beneficiar muita gente de uma vez só. No campo, isso, não, as pessoas moram esparsamente, né? Às vezes é uma propriedade rural pequena, com pouca gente, com problemas de acessibilidade, então acho que até o investimento é mais difícil, né?
A gente tem exemplos assim, de pessoas que não conheciam nada do mundo, ficavam trancadas dentro das suas casas, porque eram pessoas com deficiência, e no dia que elas puderam sair dali, elas deram resultados incríveis, sabe? Por quê? Porque são resultados que todo ser humano, ele vai responder quando é dada a ele a liberdade de escolher o que ele quer fazer, né?
Certo.
Ninguém pode ficar preso dentro das suas casas, e aí as pessoas com deficiência têm essa dificuldade maior, porque elas ficam presas mesmo dentro das suas casas, por não ter acessibilidade e elas não poderem chegar nos lugares, usufruir dos ambientes com as pessoas, né?
Certo. A senhora já tocou em alguns pontos em relação a idosos. Eu queria saber o seguinte, para atender aos idosos, são as mesmas benfeitorias feitas para atender as pessoas com deficiência ou há equipamentos específicos que atendem especificamente a idosos?
Com certeza. Veja, a gente não consegue atender a nenhuma pessoa igual a outra. Não é? Quando a gente fala, por exemplo, você está falando de banheiro acessível, né? A gente conseguiu agora, a gente está fechando uma norma brasileira, a 9050, que é a nossa principal norma, a gente já conseguiu trabalhar aquelas barras horizontais com uma barra vertical, porque o idoso, para se levantar, ele precisa de uma barra alta e não de uma barra baixa. Uma pessoa numa cadeira de roda, para fazer a transferência para uma peça sanitária, ela precisa de uma barra mais baixa. Mas uma pessoa, mesmo com deficiência, que usa cadeira de roda, mas que tem paralisia infantil, que não tem lesão medular, ela já precisa de uma barra, ela às vezes fica em pé. Então, o que eu quero dizer a você é que essa especificidade, né, a gente padroniza algumas coisas, mas a gente precisa entender a especificidade de cada pessoa quando a gente vai trabalhar a acessibilidade. E o idoso é completamente diferente, porque o idoso ele se machuca muito mais. Porque o usuário de cadeira de roda, ele tem às vezes, ele tem muita noção do limite dele. E o idoso não. O idoso pensa que pode. Então, as quedas em calçada para o idoso, os atropelamentos, eles são muito maiores. O tempo de um sinal, né? O tempo de um caixa de banco, né? A velocidade de uma pessoa idosa, a baixa visão dá, às vezes, uma noção de profundidade que não tem. Por exemplo, um desenho numa calçada, ele pensa que é um buraco, se for escuro, porque tem uma baixa visão. Então, são muitas especificidades. É linda essa matéria, porque é uma matéria assim que ela não tem limite. É você projetar entendendo que você vai ter que entender cada ambiente daquele que você vai fazer. E cada município tem sua especificidade.
Então tá bom. Professora, muito obrigado pelas suas explicações. Foi muito importante esses esclarecimentos sobre acessibilidade. O Palavra de Especialista teve a apresentação de Cláudio Ferreira, produção de Cristiane Baker, edição de Verônica Lima e coordenação de Guilherme Bacalhau. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.